Na unidade 1, nós vamos tratar de princípios da economia. Nessa unidade, nós vamos ver um conjunto de pressupostos que norteiam a teoria econômica exposta nas 5 unidades, nas 5 unidades seguintes deste livro. Bem, interessante para se entender o que é a economia é o reconhecimento de que as pessoas vivem se deparando com a necessidade de tomar decisões. Quando eu falo as pessoas, não só as pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas. Mesma coisa acontecendo com o governo. Nós, por exemplo, uma decisão bastante simples é o que fazer com o nosso tempo, né? Você verifica, essa é uma situação bastante comum no nosso cotidiano. Nós temos que dedicar o nosso tempo a dormir, a nos alimentar, a trabalhar, a fazer, digamos, algumas atividades de lazer, enfim. Então, são decisões que nos deparamos no dia a dia. Mesma coisa vai acontecer com relação a uma empresa, né? Uma empresa também você se verifica que constantemente os dirigentes da empresa se deparam com a necessidade também de tomar decisões. O que vamos produzir? Que preço vai ser estabelecido para aquele produto? Como vamos divulgar o produto? Via televisão, publicidade na televisão, publicidade no rádio, em revista? Ou vamos fazer pequenos folders? Em que mercados vamos atuar? Somente no mercado local, mercado regional, mercado internacional? Enfim. Então, para essa tomada, né, a tomada de decisões, então, como eu estava dizendo, é um fato corriqueiro no dia a dia de empresas e de pessoas. Bem, as pessoas, como nós podemos ver aqui no slide, né, gostariam de comprar grandes quantidades de bens e serviços, mas lidam com uma restrição, que é a sua renda. Quem não gostaria, por exemplo, de comprar automóveis bonitos, né, de viajar constantemente para o exterior, de ir em excelentes restaurantes, mas nem sempre os desejos das pessoas são atendidos na intensidade que elas gostariam, porque elas se deparam com restrições, restrições associadas ao preço dos produtos e serviços e à sua renda. Mesma coisa vai acontecer com as empresas. As empresas também se deparam com restrições. Uma empresa gostaria de utilizar, por exemplo, equipamentos bastante sofisticados e nem sempre ela consegue fazer isso, por não possuir os recursos suficientes para fazer a aquisição daquele equipamento. E situação semelhante acontece na sociedade como um todo, né? A sociedade também se depara com necessidades e com recursos escassos. Você pega, por exemplo, uma dada comunidade em que vamos supor, um município, em que o governo municipal tem que decidir a alocação dos recursos. Como é que vai gastar os recursos, né? Os recursos que possui? Vai fazer uma nova escola? Vai fazer um viaduto? Vai fazer hospital? Então, as necessidades são grandes, né? E os recursos são escassos. Então vejam que pessoas, empresas, governos e a sociedade como um todo se deparam com um grande número de necessidades, se deparam com recursos que são escassos e têm que tomar decisões constantemente sobre a alocação desses recursos. E o papel da economia será exatamente de auxiliar esses agentes econômicos na sua tomada de decisão. A economia vai proporcionar os elementos que vão indicar comportamentos adequados de pessoas, empresas, governos e a sociedade como um todo, né? No sentido de fazer a melhor alocação possível dos recursos para atender suas necessidades ou desejos. Bem, então inicialmente nós vamos tratar dos princípios da economia. Nós vamos abordar aqui cinco princípios da economia, que, como eu já comentei, irão nortear o que vai ser visto nas cinco unidades seguintes. Princípio número 1. O verdadeiro custo de algo é aquilo que você desiste para obtê-lo. Em muitos livros, esse princípio ele é discutido através de um exemplo de uma situação no período da guerra. No período da guerra, muitos países se deparavam com a seguinte situação: puxa, vamos nos tornar mais fortes para sermos bem-sucedidos na guerra, através do direcionamento de boa parte dos nossos recursos à fabricação de equipamentos bélicos, canhões, foguetes, assim por diante. Mas só que para fazer isso, nós teremos que reduzir a quantidade produzida de alimentos. Então, tem até um autor que ele coloca um exemplo interessante. Ele coloca as duas grandes alternativas: produzir equipamentos bélicos ou produzir manteiga. Manteiga, no caso, representando os alimentos. Então ele diz o seguinte: o custo de você, o custo implícito de você produzir, né, uma certa quantidade de equipamentos bélicos está associado ao quanto de manteiga que você deixou de produzir. Então, isso envolve bem aquela questão que eu havia comentado anteriormente da alocação dos recursos. Então, o custo de produzir vou repetir, o custo de produzir mais equipamentos vai ser o quê? Aquela quantidade de manteiga que eu vou ter que abrir mão. O segundo princípio da economia é a tomada das decisões na margem. Bem, na margem geralmente vai estar associado ao quê? A última unidade. Até o exemplo que eu coloco no livro é um exemplo interessante, né? Ó, o exemplo diz o seguinte: uma empresa aérea precisa decidir quanto cobrar dos passageiros para os poucos assentos que ainda permanecem vagos a 2 dias da viagem. Bem, nesse exemplo é colocada a seguinte situação: o avião, né, ele, digamos, aquela viagem de avião, ela tem um determinado custo. Tem o custo associado à aeronave, ao leasing da aeronave. Tem o custo associado ao combustível e tem o custo associado à equipe de bordo, né, os pilotos e os comissários de bordo. Então, se você tem uma situação em que você, um avião de, sei lá, de 160 assentos, se você vai levantar voo com 100 ou com 160, naquele custo vai ser o mesmo, tá? Então, o que acontece é o seguinte: na verdade, se você pode ser interessante você baixar o preço da passagem para reduzir a ociosidade de assentos. E qual vai ser, digamos, o preço que nós poderíamos cobrar? Isso estaria associado ao custo adicional da ocupação de mais um assento, né? Então, o que seria esse custo adicional? Esse custo adicional pode estar associado, principalmente, àquelas pequenas coisas que são fornecidas ao passageiro na forma dos lanches, né? Então, vamos supor que o gasto com o lanche seja, sei lá, vamos botar aí, durante uma viagem, cerca de de 5 a R$ 10, dependendo da companhia aérea, claro. Então, se você cobrasse um preço que fosse, digamos, superior a esse custo seria o quê? O custo é do passageiro adicional, seria um custo marginal. Valeria a pena para essa empresa, né, cobrar esse preço. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que o custo do lanchinho para esse passageiro seria cerca de R$ 10, se eu cobro uma passagem de R$ 20, valeria a pena. Eu ainda teria uma pequena margem. Por quê? Porque os outros custos que eu mencionei, do leasing, da equipe de bordo, do combustível, seria o mesmo, né? Tendo a ociosidade de 10, 15 ou 20 passageiros. Então, se eu reduzo essa ociosidade, eu posso cobrar um preço menor, tá? Desde que ele cubra o custo que esse passageiro adicional estaria me ocasionando. Então, esse seria o segundo princípio, a tomada de decisões à margem. O princípio número 3, como vocês podem ver no slide, é que o comportamento das pessoas é influenciado pelos incentivos. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui no até na verdade, na semana que vem vai ocorrer o vestibular. E há a necessidade de pessoas que façam, que trabalhem como fiscais no vestibular. Algumas pessoas até trabalhariam de graça sem problema nenhum. Mas eu diria que boa parte delas, das pessoas que se dispõem a trabalhar no vestibular como fiscal, o fazem em função do incentivo monetário. Elas vão receber uma remuneração por essa participação. Caso essa remuneração não acontecesse, possivelmente a maioria delas não trabalharia. E mesma coisa acontece em situações em que as pessoas são livres para decidir se vão trabalhar durante o dia ou durante a madrugada. Então, tem pessoas que aceitam trabalhar durante a madrugada, devido a uma remuneração superior alocada àquele turno. Então, por isso que é colocado que um dos princípios, né, da economia é que o comportamento das pessoas seria influenciado por incentivos. O princípio número 4. Princípio número 4 vai dizer que o comércio pode trazer benefício para todos ao permitir que as pessoas se especializem nas atividades nas quais são mais eficientes. Gente, vocês imaginem a seguinte situação. Vamos supor que um determinado indivíduo ele é muito bom numa determinada área. Tá? Vamos supor que seja, por exemplo, um médico. E esse médico conseguisse, em média, ganhar por hora, vamos supor aí, cerca de R$ 200. Tá? Mas esse médico também, ele teria alternativa de fazer os serviços domésticos. Que tipo de serviço doméstico? Fazer a limpeza da casa, fazer as suas refeições, fazer consertos em casa, enfim. Mas então veja, mas nós devemos nos lembrar, como já foi, acho que já foi colocado, né, que as pessoas se deparam com tempo limitado. Então, se esse médico ele for fazer as suas refeições, se ele for fazer a limpeza da casa, se ele for lavar a sua roupa e fazer, digamos, trocar o chuveiro quando for necessário, enfim, né? Esses afazeres domésticos, ele terá que dedicar menor número de horas para a sua atividade profissional como médico. Então, na verdade, para esse indivíduo vai ser melhor que ele permaneça assumindo, dedicando o maior tempo à sua atividade como médico, né? Que vai permitir a ele um ganho de uma remuneração mais alta e contratar indivíduos especializados para realizarem aquelas tarefas domésticas que eu mencionei anteriormente. Tá? Até um outro exemplo que eu poderia dar sobre isso, até uma visão mais ampla, pode ser, digamos, o comércio entre países. Em vez de um país, né, produzir todos os bens que precisa, é mais adequado que esse país se especialize naqueles bens que utilizam os fatores de produção que sejam mais abundantes. Né? Mais abundante na sua economia. Dessa forma, ele vai conseguir o quê? Vai conseguir produzir aquele produto com custos mais baixos do que outros países. Isso vai permitir que esses produtos sejam direcionados não só ao mercado doméstico, mas também ao mercado internacional. Isso vai gerar uma alta renda para esse país associado a esse produto em que ele é eficiente. E isso vai permitir que ele compre de outros países que são eficientes na produção de outros produtos, os produtos que ele não consegue fabricar a baixo custo. Então, por isso que se diz que o comércio internacional pode trazer benefícios a todos. Porque dessa forma, os países se especializariam naqueles produtos para os quais seu custo de produção é menor e comprariam de outros, né, os produtos que eles precisam, mas não são eficientes na sua produção. O princípio número 5 é, como vocês podem ver no slide, o mercado. E aqui está errado, aqui o mercado é a forma mais eficiente de organização da produção. Aqui tem um pequeno erro de concordância, né? Nós podemos dizer assim, os mercados são a forma mais eficiente de organização da produção, ou o mercado é a forma mais eficiente de organização da produção. Vocês escolhem. Bem, o que que isso significa dizer? Qual é a alternativa ao mercado para organizar a produção? Alternativa seria, digamos, o planejamento centralizado, como acontecia na União Soviética. O governo na União Soviética, até o final dos anos 80, o governo é que decidia que produtos serão fabricados, qual será a quantidade produzida desses produtos, qual será o preço cobrado por esses produtos. A partir do final dos anos 80, década de 80, a economia da União Soviética, né, a União Soviética, passou gradativamente do planejamento centralizado a uma economia de mercado. Então podemos dizer que atualmente a Rússia, né, é uma economia de mercado. Muito bem. E o qual é, por que que a economia de mercado é considerada mais eficaz para organizar a produção do que o planejamento governamental? Porque os mercados, eles saberão informar com maior confiança se está faltando ou não produto para atender à necessidade das pessoas. De que forma? Se você verifica que num determinado mercado o preço aumentou muito, o preço de um produto, possivelmente isso aconteceu em função de uma pressão de demanda sobre oferta. Se o preço subiu, isso é um sinal de que está ocorrendo o quê? Escassez de produto. Então os produtores daquele produto, ao verificarem o preço mais elevado, isso será um incentivo para eles. Eles aumentarão a quantidade produzida daquele produto. Por outro lado, se você verifica uma situação em que o preço do produto diminuiu muito, entre o tempo 1 e o tempo 2, isso pode estar indicando que a oferta do produto é superior à demanda. Então, isso será o quê? Uma informação aos produtores, que responderão de que forma irão reduzir a quantidade daquele produto. Por isso que se diz que o mercado é a melhor forma de organização da produção. Bem, vamos ver agora a diferença entre microeconomia e macroeconomia. A economia é dividida nessas duas grandes áreas. A preocupação da microeconomia é estudar o comportamento das famílias, o comportamento das empresas e o comportamento também do governo. Por outro lado, a macroeconomia estará preocupada em estudar grandes agregados econômicos. Por exemplo, vamos estudar o desemprego da economia, ou o nível de emprego, se preferirem. Vamos entender por que que a economia cresce ou não cresce, por que a economia está em recessão, por que que ocorre inflação. Então, isso são preocupações da macroeconomia. Bem, essa disciplina de desenvolvimento econômico, nós estaremos dando importância à área de microeconomia. Métodos na economia seria o próximo tópico dessa primeira unidade. Então, como vocês podem ver aí, ó, podem ver aí no slide, qual é o grande papel da economia? É buscar explicar fenômenos relacionados ao comportamento de consumidores, empresas e governos, né? E para tal, a economia vai se valer do quê? Vai se valer da teoria. Então, a economia quer entender comportamentos desses agentes que eu mencionei, né? Consumidores, empresas e governos. E quer também o quê? Prever o comportamento desses agentes. E como é que isso vai ser feito? Isso vai ser feito através exatamente da teoria. Então a economia tem uma teoria e essa teoria vai exatamente mostrar as possíveis relações entre variáveis econômicas. E com isso, apresenta indicações do comportamento daqueles agentes. Bem, e para concluir, para explicar e prever, né, a economia vai recorrer a modelos. O que que seria modelo? Modelo seria uma simplificação da realidade. Então, por exemplo, eu quero entender, a demanda por um determinado tipo de produto. Puxa, isso aí se. Para eu ter uma ideia, por exemplo, para entender quais são os fatores que influenciam a demanda por maçã. Então, o que que eu vou fazer? No primeiro momento, eu vou buscar na teoria, vou verificar o que que os modelos falam sobre isso. Então, vai ter lá um modelo associado à teoria da demanda. Aí vai dizer o seguinte, ó, a demanda de maçã é influenciada pelo preço da maçã, pelo preço de produtos substitutos, pelo gosto dos consumidores e pela renda. Tá? Isso é um modelo, porque é uma simplificação. Na verdade, existem outros fatores que também podem explicar a demanda por maçã. Mas eu estou enfatizando o quê? Os principais. Então, os modelos nos auxiliam a entender, né, as relações que existem entre variáveis econômicas e, consequentemente, a explicar os fenômenos econômicos. Com isso, encerro essa unidade número 1.